Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. A hospitaleira sociedade de Jamaica havia nos conquistado a simpatia. Todos sentimos deixar tão cedo aquela encantadora ilha, cujos habitantes nos tinham prodigalizado tão um generoso acolhimento. Lenças acenavam para bordo ao deixarmos o ancoradouro às 5 horas da tarde de 21, despedindo-nos talvez para sempre dessa boa gente. Durante os dias 22, 23, Marito rebelaram-se contra o navio. Navegávamos à bolina, sempre à vela e a vapor, amurados por bom bordo. Grandes rajadas frias sopravam do norte, cantando nos cabos da mastreação, sacudindo-os com violência. O termômetro baixara sensivelmente, e a coluna barométrica punha-nos vialefrios. O mar quebrava-se de encontro às bochechas do cruzador, desafiando-lhe a resistência colossal. Sabíamos que a latitude em que navegávamos, nas Antígias, era muito frequentada pelos ciclones, esses terríveis inimigos dos navegantes, que arrastam em sua cauda milhares de vidas. Receávamos esses fenômenos tanto mais porque os seus efeitos as fazem sentir a grandes distâncias. Os sintomas visíveis, se não eram evidentes, as aproximavam-se das descrições de navegantes experimentados. O céu estendia-se limpo, como um largo pólio azul esbranquiçado. Apenas no horizonte flutuavam pequenos tratus em forma de rabo de galo e algumas estrias avermelhadas, escarlates, despertavam-nos a atenção. Ao meio-dia o sol tinha uma curbaça, com um disco azulado ao redor. E crescia o mar em vagalhões medonhos e esfuziava o vento no cordame. O navio caturrava e arfava amorosamente, ouvia-se o barulho do relice trabalhando fora da água. Pela madrugada de 24 lobrigamos por Boreste o farol da ilha de Cuba, de luz muito branca, e no dia seguinte sucávamos o Golfo do México. Poucos dias restavam para alcançarmos Nova Orleans. E nada do suposto ciclone. Por via de dúvidas, como o tempo continuasse borrascoso, ferramos a maior parte do pano, conservando apenas as gavirrisadas nos seiros e a mezena de cacapa. Capeamos 3 dias consecutivos, sem que aparecesse o medonho visitante. No quinto dia o vento adamainou rondodando para nordeste e o mar, por força das circunstâncias, também acalmou-se. Ferramos o resto do pano navegando só a vapor. A ideia da chegada preocupava todos os espíritos. Os Estados Unidos eram o assunto de todas as conversões. Cedo tratou-se da limpeza do navio. Cada coratou de si, de sua roupa, de seus objetos que, mas o mar sacudira de um lado a outro dos camarotes. Os alojamentos apresentavam o curioso aspecto de um campo de batalha. Malas confundiam-se umas sobre outras formando empilhamentos, a roupa branca usada andava de mistura com os fatos novos de pano, livros, papéis e tudo quanto era de uso cotidiano estava espalhado no convés, como se andasse por ali alguma criança traquinas. Guerra ao mofo, roupas ao sol, ninguém se fez esperar. Começaram as arrumações, uma faina soldada, dura qual sual da boas agagalhadas filhas de inalterável bom humor. Os guardas marinha alojavam-se à popa na não acanhadíssimo compartimento que mal os comportava. Aí tinham suas camas, suas malas, seus livros. Quantos prejuízos! Quantas decepções! E todos acocorados, arrumando e desarrumando numa confusão burlesca, maldiziam o mar e apostrofavam o vento. Neptuno e Iolo nunca receberam tantas manifestações desairosas. Pois ninguém tem suas coisas para ver de um dia para outro arruinadas, inutilizadas pelos caprichos incoercíveis do mar e do vento. Finalmente, como nada há melhor que um dia depois de outro, veio o dia 29 de março, em que dos vals do Joanete de Progageiro anunciou Eterra. Continuava, entretanto, incessantemente, a azáfama. A guarnição da bateria ocupava-se da limpeza das peças, colocando-as em posição, abrindo e fechando culatras, lixando-as, lubrificando-as enquanto fieu e a distribuindo cartuçame. Havia uma alegria geral a bordo e sentia-se um vago odor de tintas, como ao entrar-se numa casa nova, pintada de fresco. Já era tempo de repousarmos das fadigas da viagem.